Rádio Assembleia.
Nós estamos recebendo o candidato da Rede Sustentabilidade, candidato Renato Santana. Mais uma vez, né, Bruno? Primeiramente, bom dia. É a oportunidade que o candidato tem de colocar os seus pensamentos e aquilo que imagina sua proposta de governo à frente de um eventual mandato na Prefeitura de Cuiabá.
Exatamente, Kleber. Bom dia a todos os nossos ouvintes do Manhã 89,5. Bom dia ao candidato. Pouco mais de uma semana para o primeiro turno, né, daqui da eleição para a Prefeitura de Cuiabá, e temos essa oportunidade de conversar com o candidato Renato Santana para que o nosso ouvinte decida, afinal, qual é o seu candidato aí no dia 2 de outubro.
Lembrando que a ordem estabelecida foi feita através de sorteio com a participação de representantes de todas as chapas que concorrem ao pleito em Cuiabá no próximo dia 2 de outubro. Vamos começando então. Hoje vamos conversar com o candidato Renato Santana, do partido Rede Sustentabilidade. Natural de Coxim, Mato Grosso do Sul, Renato Santana é historiador, tem 37 anos e já atuou em diversos órgãos e poderes de Mato Grosso do Sul. Mudou-se para Cuiabá, onde possui uma empresa de prestação de serviços na área educacional e agora é candidato a prefeito nas eleições que se avizinham. Primeiramente, bom dia, candidato. Seja bem-vindo à programação da Rádio Assembleia. Já vamos começando com a primeira pergunta. Candidato, falar do Cuiabá 2017, que é onde o próximo prefeito vai começar a atuar, seja ele quem for, é impossível falar de 2017 sem falar de 2016, sem fazer uma leitura do atual cenário. O que, na sua visão, são os principais e mais urgentes problemas que o próximo prefeito vai enfrentar? Bom dia.
Bom dia, Kleber. Bom dia, Bruno. Bom dia, ouvintes aqui da Manhã 89.5, Rádio Assembleia. Quero dizer que, para nós, na nossa caminhada, nós entendemos que o modelo político está falido. E o modelo político, quando eu falo, não é só de Cuiabá. É de Cuiabá, Mato Grosso e do Brasil. E nós propomos fazer uma revolução no problema, no, nessa questão da política. Qual que é essa revolução? Hoje o cidadão ele paga duas vezes pelos serviços públicos. Ele paga para ter iluminação pública, todo mês, sai nas ruas, as ruas são escuras. Ele paga para ter uma pavimentação de qualidade através do IPVA, todo ano, sai nas ruas, as ruas estão esburacadas. Ele paga para ter saúde, segurança, educação. Se ele quer segurança, tem que cercar a sua casa, tem que colocar câmera de monitoramento. Então está pagando duas vezes por segurança. Paga para ter saúde. Se ele quer saúde, tem que pagar um plano privado, porque as nossas policlínicas, as UPAs, o pronto-socorro estão com as filas intermináveis. E eu venho dizendo, se o pronto-socorro atual que está se construindo ficar pronto hoje, ele já não vai atender a demanda. Então, para nós, o principal problema que a gente tem que solucionar é pagar o serviço e entregar o serviço público de qualidade. Nós pagamos por um transporte coletivo, hoje R$3,60 a passagem, e o transporte não funciona. É um ônibus sucateado. O cidadão não aguenta mais pagar. Então, o que nós temos que enfrentar, diferente de 2016 para 2017, é entregar o serviço que o cidadão já paga.
Agora, candidato, para a gente explicar para o eleitor cuiabano, para o nosso ouvinte, a Rede Sustentabilidade vem com uma nova proposta, ela foi chancelada pelo Tribunal Superior Eleitoral recentemente, tem a liderança da ex-senadora Marina Silva. E o partido fala de revolução, de se contrapor à velha política. Que nova política é essa que propõe a Rede Sustentabilidade? Nós sabemos que, nesse modelo político, é preciso que haja coalizão, a chamada governabilidade, ou seja, no Executivo Municipal é preciso que se tenha aí uma base parlamentar para aprovar os projetos de interesse da Prefeitura. De que maneira fazer a nova política tendo essa velha política sendo praticada?
Nós temos que entender que o primeiro que os projetos têm que ser de interesse da sociedade, não só do prefeito. E aí é um outro rompimento que nós estamos fazendo. É mudança de conceito, né? Agora, como fazer isso? Nós temos que entender também, e nossa proposta ela é bem transparente nesse sentido, nós não estamos propondo a ruptura total, Até porque seria ingenuidade da nossa parte propor uma ruptura total. Nós estamos propondo uma transição. E nós estamos falando que nós vamos governar com toda a sociedade. Nós temos hoje, segundo o IBGE, 585 mil habitantes, incluindo as crianças, né? Nós temos que governar com o setor público, o setor privado, temos que governar com o empregado, com o desempregado, com o judiciário, e temos que governar com a Câmara também. E nós temos certeza que os vereadores que se elegerem, eles querem o melhor para Cuiabá. Porque se não quiserem, se não for assim, não vão estar atendendo a sua base. Então, nós vamos governar com amplo diálogo. Nosso partido prega o diálogo. E é assim que nós queremos fazer. Marina é uma referência hoje no partido, porque foi candidata a presidente duas vezes, a pessoa mais conhecida. Porém, o partido, como já se fala o nome, né, ele é partido. É, todos os filiados lá têm voz. Nós somos eu sou um dos poucos do partido que tem militância partidária anterior à rede. Hoje, 70% dos nossos quadros nunca teve filiação partidária nenhuma. E é essa a principal mensagem da nossa campanha. Nós estamos chamando, convocando a sociedade para também fazer parte da política. Eu venho dizendo que só a política pode transformar o dia a dia. Se eu tivesse o dinheiro do Bill Gates hoje e falasse assim, vou arrumar Cuiabá, vou resolver todos os problemas do Cuiabá, eu tenho certeza que no primeiro mês iria acabar o dinheiro e os problemas continuariam.
A questão não é financeira, então, é de gestão.
Gestão política. Eu falo hoje, e o cidadão deve acompanhar e vai me estranhar o que eu vou falar. O principal problema do Brasil, a gente vê os escândalos de corrupção, na minha visão, não é a corrupção, é a má gestão. Porque a corrupção é fruto de uma má gestão. E isso nós temos que enfrentar. Nós podemos ter boas intenções com o trato da verba pública, nós podemos não ter corrupção em determinado local, a aplicação da verba, mas nós podemos ter uma má gestão. E vamos dizer, embora há indícios aí, e aí não sou eu, não tenho que fazer o juízo de valor, a obra do VLT. Vamos dizer que não houve corrupção, mas com certeza a má gestão está aí presente.
Nós estamos recebendo aqui no estúdio o candidato Renato Santana, candidato a prefeito pelo partido Rede Sustentabilidade, que nós fizemos uma rodada com todos os candidatos e fechando então, essa ordem foi estabelecida através de sorteio, fechando então com o candidato Renato Santana. Candidato, em 2013, o povo foi às ruas cobrando um novo posicionamento político, um novo posicionamento do poder público acerca do cenário político que se encontrava na época, não se mudou muita coisa até agora, e todos os planos de governo se referem aos protestos de 2013. E que tipo de respostas, na sua opinião, precisa ser dada às ruas a esse movimento todo?
Primeiro, eu falei agora há pouco de diálogo. 2013, efetivamente, foi uma manifestação onde o cidadão foi de forma autoral, ou seja, voluntária para a rua. Há muito tempo no Brasil não acontecia isso. E Cuiabá, diga-se de passagem, se a gente considerar a proporção de habitantes por participantes nos protestos de 2013... Nós somos um dos maiores do Brasil. Nós superamos São Paulo, superamos o Rio de Janeiro na proporcionalidade. Porém, as pessoas foram voluntariamente e elas falavam o seguinte, sem partido. As pessoas não veem mais a política como algo que pode resolver os problemas.
Inclusive, a população rechaçou bandeiras partidárias.
Justamente. E aí, isso nós consideramos que os protestos que vieram os seguintes, e particularmente como historiador que sou, não considero que foi legítimo. Por quê? Foram convocados por partidos, convocados por sindicatos, convocados por ONGs. Totalmente diferente do 2013. Legítimo, que eu digo assim, de ser autoral, né? Ele já era um processo direcionado. O que ocorre? Não teve uma resposta política, mas não teve resposta do centro político. Por quê? E aí que a gente vem falando da velha política. Porque no Brasil, historicamente, tudo muda de forma a continuar como está. Então, não quero mudar o status quo. E aí é uma mensagem da nossa campanha. Nós estamos falando que a gente precisa ter o envolvimento das pessoas. Hoje, eu falo que o mundo político está assim, terrível, porque nós somos omissos. Nós damos um cheque em branco através das eleições para meia dúzia governar. E essa meia dúzia governa de acordo com os seus interesses. E a sociedade só fica olhando e, pior, pagando a conta. Então, a mensagem da nossa campanha, a nossa candidatura veio para chamar a sociedade para participar da política. Eu não quero ganhar as eleições se o povo não participar. E como nós podemos participar? Hoje nós temos instrumentos, aplicativos de celular, todo mundo tem celular, que pode ter uma conversa direta através aí de WhatsApp, Facebook, diretamente ligar o prefeito à sociedade. No Brasil, nos anos 80, se criou o orçamento participativo, uma forma da sociedade destinar aonde a sua região vai alocar o recurso ali para fazer uma obra, para revitalizar uma praça. O que, que ocorre? O Brasil abandonou o orçamento participativo. Esse ano, peguei uma revista na área de economia, estava fazendo a leitura, vi lá. Os Estados Unidos, a Europa, se apropriou do orçamento participativo e está usando aplicativos de celulares para ouvir a sociedade. Não são mais grandes assembleias, reuniões. A coisa é online, é full time. O camarada vai lá e diz, tem 100 mil. 100 mil, o que, que dá para fazer aqui no meu bairro? A sociedade define. Vamos revitalizar a praça. Vamos aplicar na escola. Vamos aplicar na unidade de saúde. Por que não pode ser assim aqui em Cuiabá? Nós podemos, falta vontade política. E eu falo do diálogo. Estive lá no aterro sanitário e não pedi voto. Conversei com as pessoas que lá estavam trabalhando. Qual que é a reivindicação deles? Achei que eu pedi mil coisas. Eles falam que não são ouvidos. Querem ser ouvidos. Estive com os camelôs, não aquele do shopping popular, aqueles que ficam na frente das lojas. O que, que eles querem? Ser ouvidos. Então falta diálogo. Falta conversar com a sociedade. A sociedade precisa de canal direto de comunicação, direto com o prefeito.
Candidato, o senhor falou há pouco sobre a questão do VLT, né? Sabemos que é da responsabilidade do governo do Estado, em parceria com o governo federal, mas é um problema local, um problema municipal de Cuiabá e Várzea Grande, mais especificamente, da Grande Cuiabá. Falando de VLT e transporte público, qual vai ser o seu posicionamento caso eleito já nos primeiros dias, primeiros meses de gestão?
Vamos começar pelo transporte público. Primeiro que hoje nós pagamos para ter um transporte de qualidade e não recebemos. Nós temos hoje 50 ônibus novos que chegou esse ano. Dizem que é 50, né? Eu não fui lá contar, não fui verificar para ver se são 50 mesmo. Estou vendendo pelo que a imprensa colocou para nós. É necessário melhorar, e muito. Então, a primeira coisa é cobrar o contrato. Nós temos que cobrar que o que está contratado tem que ser entregue. E isso é uma mudança da forma de gestão. E mais, nós vamos colocar o poder de fiscalização na mão da sociedade. A fiscalização tem que estar com quem usa. Nós queremos colocar aplicativos de celular na mão do cidadão, como nós temos hoje o Pardal, da Justiça Eleitoral. O cidadão vai lá e fala assim, o ônibus que está aqui atendendo não tem qualidade, o ônibus tem 12 anos, tem 10 anos, e aí nós vamos cobrar a melhoria nesse sentido. Então o cidadão tem que pagar o serviço e receber o serviço. Essa é a grande revolução da nossa campanha. Não estamos construindo nada novo, vamos terminar as obras que estão aí começadas, porque isso é o que cabe dentro do orçamento. Tem gente vendendo terreno na Lua. Nós não vamos vender terreno na Lua para ganhar voto. Nós vamos apenas concluir o que começou. VLT. Como resolver o problema do VLT? É diálogo. Nós temos que chamar o governo estadual, chamar os deputados, Câmara de Vereadores, Ministério Público, Governo Federal, BNDES, Caixa Econômica, o próprio consórcio. Chamar todo mundo e falar assim, meu amigo, nós gastamos mais de um bilhão, né? E agora, nós vamos rasgar o dinheiro do contribuinte? Não podemos rasgar, temos que concluir a obra. O que é necessário? Chamar a responsabilidade e discutir. Nós não podemos ser omissos. Eu acredito que hoje não aconteceu isso, porque há uma omissão. E isso, nós estamos falando do VLT, mas tem outras obras da Copa que estão inconclusas. E nós temos que chamar a responsabilidade de quem é de direito.
Nós estamos recebendo aqui no Estúdio da 89,5, o candidato Renato Santana, fechando a rodada de entrevistas com todos os postulantes ao cargo de prefeito nas eleições 2016, eleições que acontecem no próximo dia 2 de outubro. Candidato, O país, o mundo, passa por uma crise econômica desde 2015. Muitos municípios viram a sua arrecadação diminuir, até pela própria dinâmica da arrecadação do município também, aquilo que é repassado à União, nem sempre o município tem esse retorno em quantidade suficiente ou nos prazos suficientes também. Como que a sua chapa, uma possível gestão Renato Santana, pretende, primeiramente, aumentar a arrecadação e colaborar para atenuar esses efeitos da crise em Cuiabá?
Bem, nós temos como vice o economista Salvi, uma pessoa que é estudioso do planejamento. O que nós estamos pensando? Nós temos que utilizar hoje do mundo atual, mundo contemporâneo. Eu venho falando que Cuiabá é uma cidade que nasceu no extrativismo. Vai completar 300 anos. Nós passamos pela Revolução Industrial e não entramos. Nós precisamos dar um salto para a Revolução Tecnológica. E aí nós vamos utilizar da tecnologia para gerar emprego e renda. Por que vamos utilizar da tecnologia? Porque é muito mais barato a gente criar grandes centros tecnológicos para a nossa juventude aí, para fomentar aplicativos de celulares, aplicativos para gestão pública, vender tecnologia, vender software para o Brasil e para o mundo. E gerar renda, circular essa renda na nossa capital. O que acontece hoje? Hoje está tendo um índice alto de criminalidade. E por que vem aumentando a criminalidade? Porque as pessoas não estão tendo oportunidade. Então nós vamos atuar nessa frente, fomentando aí a questão da empregabilidade, gerar emprego e renda. Nós precisamos utilizar a nossa cultura, que é riquíssima, para também gerar renda. Não basta ter uma cultura riquíssima se a gente não transforma isso em moeda, em dinheiro para a sociedade. Nós podemos utilizar aí a nossa história, né? Tem as igrejas históricas, criar a rota das igrejas e a gente poder gerar renda. É necessário ter uma nova forma. E eu enxergo que a economia colaborativa, a economia criativa, como alguns chamam, vai proporcionar a gente dar esse salto para gerar renda aqui na nossa cidade. E o que o poder público vai fazer? Ele tem que ser indutor. É ele que tem que fomentar. E eu andei nas universidades, e o pessoal está reclamando, está falando assim, não tem oportunidade, nós temos projetos, mas não conseguimos executar. Não estamos falando de milhões, estamos falando aí de 20, 30 mil reais, às vezes um projeto, que pode ter um retorno fantástico. Depende do poder público estar fomentando isso, sempre alimentando essa criatividade. Nós precisamos ter um outro Marechal Rondon, precisamos ter outro Santos Dumont, e ele está aqui, está na nossa cidade, só precisamos encontrá-lo.
Candidato, o senhor fez referência agora à questão da segurança pública, né? Também, constitucionalmente, não é dever do município, mas responsabilidade do Estado. De qualquer maneira, os crimes acontecem nos municípios. Cuiabá e Vazia Grande, recentemente, passaram por uma onda de violência, de ataques a ônibus. Quais são as propostas do senhor para a segurança pública, não só na questão repressiva, né, junto às polícias, mas especialmente, como o senhor falou, na prevenção de ocupação dos espaços públicos e de oferta de oportunidades à população?
Bruno, é muito boa a sua pergunta. Por quê? O que acontece? Hoje se fala muito em repressão. Tem candidaturas aí propondo até a criação de guarda municipal, secretaria de segurança, outras coisas. Nós entendemos que a gente não pode ver um assunto, uma área da administração pública que não seja interligada a outra área. Então, eu não posso tratar segurança sem eu tratar de empregabilidade, sem eu tratar de educação, sem eu tratar de saúde.
Sem tratar de iluminação pública.
Tudo está interligado. Nossa campanha foi a primeira campanha a dizer da iluminação pública. E eu fico feliz que as outras campanhas hoje também estão entendendo que iluminação pública é segurança. Porque todo mês o cidadão pode conferir agora, se quiser, na sua casa. pega lá o talão de luz, está lá. A Energisa vai mandar lá o talão, está ali taxa de iluminação pública. Só que a gente sai nas ruas, muitas ruas escuras. Mal as avenidas estão colocadas em iluminação. O que, que acontece? Quando eu comecei a falar isso, alguns jornalistas chegavam e falavam para mim, isso não é fazer varejo? Eu falo, o camarada que não consegue, o administrador público que não consegue pôr uma lâmpada na rua, você acha que ele vai trazer helicóptero, vai pôr drone, vai pôr filmadora nas ruas para vigiar a cidade? Não vai. É chamar a gente e vai dizer que nós estamos acreditando em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa. Então, nós temos que começar pelo básico. É fazer empregabilidade, porque a hora que o poder público ele sai, ele se omite, a criminalidade vai tomar conta. E nós estamos criando hoje o Estado paralelo. Você pega as Olimpíadas no Rio de Janeiro, o governo federal teve que negociar com os bandidos para eles não descerem o morro, né? E a polícia não subiu o morro. Agora, Cuiabá não pode ir para essa mesma seara.
E a promoção do esporte, candidato? O senhor fez referência às Olimpíadas. Tem relação direta também.
O esporte, o lazer, nós precisamos ter espaços bem cuidados. Vamos dar um exemplo de má gestão. O que aconteceu com a Lagoa Encantada virou a Lagoa do Desencanto, está lá abandonada. Mas o povo mesmo assim usa. Nós precisamos dar uma revitalizada na Lagoa Encantada e outros espaços da nossa cidade, lá a Praça Cultural, lá no Parque Cuiabá, né? Nós precisamos ver as nossas praças. Nós temos praças no centro da cidade abandonadas. Então, nós precisamos recuperá-las, mas não é só recuperar do ponto de vista estético. Nós precisamos da segurança também. Não basta recuperar, se não tiver segurança, as pessoas não vão utilizar. Então, nós precisamos recuperar e dar segurança.
Mas para fazer a gestão desses espaços, a prefeitura tem condição?
Olha, eu acho que nós temos que estabelecer parcerias. É aquilo que eu disse. Eu acho que nós temos que ter diálogo com a sociedade. E aí, quando eu digo sociedade, não é apenas o governo estadual. Nós temos que dialogar com os comerciantes, nós temos que dialogar com as associações de moradores, nós temos que dialogar com os usuários da praça, né, dos locais. Nós temos que fazer um pacto por Cuiabá. Cuiabá merece cuidado. Se você olha de longe, Cuiabá é a cidade dos nossos sonhos. Por isso que aqui vivo. Agora, quando você desce, começa a caminhar nas ruas, nos nossos bairros, você vai ver que a cidade está abandonada. Na televisão está bonita. Agora, a realidade não é essa. E eu vou dizer um dado interessante. Nós estamos falando de violência. Cuiabá é uma das cidades mais violentas. Se a gente pegar a proporção de homicídios a cada 100 mil habitantes. Só que nossa vizinha Várzea Grande é mais violenta que Cuiabá. E lá na Várzea Grande tem uma guarda municipal. Então, eu digo, não é a repressão que vai resolver o problema. O que vai resolver são medidas atenuantes anterior a isso. Nós não podemos deixar que a criminalidade seduza nossos jovens. Isso demanda de vontade política, demanda de ação do poder público. O que vai ser no futuro depende das ações de hoje.
Candidato, uma das coisas que também é uma das prerrogativas da Prefeitura Municipal é a questão do saneamento básico. E existe aí uma insatisfação por parte da população com o trabalho da CAB Cuiabá. O que pensa a chapa Rede Sustentabilidade? Reestatização ou manter sobre a gestão da iniciativa privada a questão do saneamento básico na cidade?
Olha, eu sei que tem candidatura, como eu disse, vendendo terreno na Lua. Tem gente falando que vai estatizar. Só que a CAB, que nós conhecemos, antes era Sanecap. E era público. E não funcionava. O cidadão abria a torneira e não tinha água. Não tinha esgoto. Hoje virou CAB. É privada. O cidadão continua abrindo a torneira e não tem água. Continua não tendo esgoto. O que, que significa? Nem público, nem privado, se não tiver uma boa gestão, não vai funcionar. O problema é de gestão. Não só gestão também, né? De vontade. Porque às vezes você pode ter uma boa gestão e não ter vontade, aí você vai continuar administrando o dia a dia ali, né? Nós precisamos avançar. Eu venho falando que nós estamos completando 300 anos com o problema do primeiro século. Qual é esse? O principal deles é o esgoto. Hoje nós temos em torno de 22% de rede de esgoto. A atual gestão está deixando a prefeitura com 4%, 1% ao ano. Se a gente vier nesse ritmo, continuar nessa proporção, se a cidade não crescer, e é impossível ela não crescer, né, vamos demorar 78 anos para concluir 100% de esgoto em Cuiabá. Sabe o que significa isso? Nós vamos morrer e não vamos ver. Então, nós estamos propondo que é necessário dar um salto. Ah, Renato, dar um salto é você fazer 100% em 4 anos? Seria maravilhoso. Mas se eu falar isso, eu sou um grande do mentiroso. Nós podemos fazer aí 30%, 20% em 4 anos. Agora, só não pode ser 1% ao ano, né?
Mas qual será a preparação do senhor?
Como que nós podemos fazer? E hoje está ajuizado. Dizem, não sei se é verdade...
Está sob intervenção do município,
né? Não sei se é verdade. Não, está ajuizado também, porque dizem que agora, em novembro, a justiça vai dizer se vai voltar para a prefeitura ou não, se vai caçar. Tal. Se caçar, nós temos uma proposta para tocar como poder público.
Como estatal.
Como estatal. Como que nós vamos tocar como estatal? Nós criaríamos um novo imposto, que aí seria o inventário de carbono de Cuiabá, da cidade de Cuiabá, e o Kassab, que não é do meu partido, que é do PSD, fez isso lá em São Paulo, criou o inventário de carbono. Para nós, o inventário de carbono, onde nós iríamos aplicar o recurso? Iríamos aplicar recurso para fazer esgoto. Porque fazer esgoto não é fazer apenas esgoto, é fazer saúde direta. Hoje, 90% dessas viroses, aí, quando você vai ser diagnosticado lá e fala que é virose, vem de advento justamente de não ter esgoto.
Candidato,
na cidade.
E caso a decisão judicial decida manter na iniciativa privada?
Se manter na iniciativa privada, ou acabe e toca, seguindo o que tem lá de cronograma de investimento, porque tem, tem lá as metas, os planos de metas, tem que ser cumprido. Se não for cumprido, nós tínhamos que arrumar um outro parceiro privado para tocar. E aí acaba e tem que fazer, ser vendida ou adquirir um sócio, né? E aí é aquilo que eu falo, o poder público não pode ser omisso. Ele tem que chamar as partes, sentar, pôr na mesa, porque quem paga a conta da CAB não é a empreiteira lá que é dona da CAB. Quem paga a conta somos nós, e todo mês. Agora, o serviço tem que chegar. Não dá para você pagar a conta para não receber o serviço.
Candidato, eu gostaria de aproveitar o tempo que nos resta. Tem um outro tema importante aqui para Cuiabá, das ocupações ilegais que ocorreram ao longo de décadas no município. E nós temos aí um problema grave de regularização fundiária. Vários imóveis, vários lotes que ainda os seus proprietários não detêm a titulação definitiva. Como que o senhor pretende agir em relação a esse problema que é histórico aqui em Cuiabá?
Eu vou aproveitar aqui para dizer que o nosso partido, ele é um partido de posição. Geralmente as pessoas estão acostumadas com situação e oposição. Nós somos de posição. O que significa isso? Que o que é correto, nós vamos reconhecer. O que tiver de errado, nós vamos apontar que está errado. Então, eu vou dizer que o atual prefeito, o prefeito Mauro Mendes, ele vem atuando nessa área. E nós vamos dar continuidade. E nós podemos avançar mais. Nós temos que chamar a sociedade, chamar o setor judiciário, que também é interessado na regularização, sentar todo mundo na mesa e vamos tentar aí, em 4 anos dar um salto maior. Me salvo engano, parece que foi feita atualmente aí 30 mil regularizações. Nós temos que avançar, é aquilo que eu falo, gradativamente. Então, se eu fizer 1.000 esse ano, no ano que vem eu tenho que fazer 2.000, não posso parar nos 1.000. Então, eu reconheço que a atual gestão avançou nesse aspecto, e nós não podemos parar esse avanço, nós temos que dar continuidade. Que para nós não pessoalizamos a gestão pública. A gestão pública tem que ser impessoal, que quem ganha com isso é a sociedade, e nós queremos dar essa continuidade.
Candidato, nós temos agora pouco mais de 2 minutos e 40 segundos. Eu queria que o senhor falasse um pouco do seu vice, o economista Salvi, e já pode partir também para as suas considerações finais.
Nós não escondemos o vice, né? Nosso vice é economista Salvi. Salvi é uma pessoa que tem longa experiência na área de planejamento. Vem ajudando a gente a compor alguns dados que é da cidade, estabelecendo metas. Ele gosta de trabalhar com plano de metas, e eu acho isso fundamental, porque quando você tem metas, você vai perseguir a execução dessas metas, né? E isso é muito bom para nós.
E o senhor não terá um vice figurativo, então?
Para nós é fundamental. Como eu venho falando, nós queremos administrar toda a cidade. Então, não dá para esconder o vice, né? Então, você tem que começar administrando junto com o vice. Até porque nós somos mortais. Eu estou aqui hoje fazendo campanha. Amanhã posso não estar mais. E aí o vice que vai assumir. E no Brasil, o vice vem ocupando uma figura... Está se tornando o centro das atenções, né? Então, não pode ser diferente em Cuiabá. E na nossa campanha já demonstra que isso não é diferente. Nós queremos aproveitar, dizer, chamar o eleitor à responsabilidade. Dizer que o eleitor não pode votar branco ou nulo. Que quem vota branco ou nulo está aí anulando, está colaborando para o sistema não mudar. Tem que escolher um candidato e votar. Nós temos 6 candidaturas hoje. Tem que escolher uma e votar. E correr o risco, né? Por quê? A vida é feita de escolha. Você pode escolher mudar, pode escolher deixar como está. Porém, toda escolha tem consequência. Então, você tem que escolher um de 6. Porque se você votar branco ou nulo, a consequência é pior. É do que está aí para pior. E pedir o voto. Quero pedir o voto primeiro para os nossos vereadores, porque o primeiro voto é para vereador. Votar 18. Nós temos aí nossos candidatos Luciano da Rede, Felipe Correia, a Gisele Barbosa. Escolhe um dos nossos vereadores ou vote 18. Se você votar 18, está votando na chapa da Rede. Pedir o voto também para nós. Eu, Renato Santana, Salvi, nosso vice, votar no número 18. Dizer que nós podemos juntos, não só o Renato e Salvi, mas juntos, todos nós, os 585 cuiabanos, 1.000 cuiabanos, podemos transformar essa cidade, transformar ela na cidade dos nossos sonhos. Fazer esse grande salto. Cuiabá não pode esperar mais 300 anos para poder mudar.
Tá aí, obrigado pela sua participação, candidato. Nós, então, encerrando a rodada de entrevistas com os candidatos das diversas chapas, das diversas coligações. Essa ordem foi estabelecida através de sorteio e o último candidato foi o candidato Renato Santana da Rede Sustentabilidade, né, Bruno?
Exatamente, Kleber. Cumprimos o nosso papel aqui como rádio pública, trazendo o debate dos temas mais sensíveis para Cuiabá, para Mato Grosso. E, com certeza, havendo segundo turno, os dois candidatos estarão aqui na bancada do Manhã 89, trazendo a sua proposta para Cuiabá. Rádio Assembleia.